Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast Aconteceu Comigo. Um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas, causos de mistérios familiares nos nossos bairros, na nossa comunidade, onde nós estamos, porque acontecem com a gente. Puxe uma cadeira, deite-se na sua rede, afague o seu gato. E ajeite o fone, porque aqui o medo à porta bate. Neste episódio, temos uma convidada que é a responsável por tudo isso, menos os fantasmas. Mas é isso que você ouviu.
Desculpa, que tudo isso é muita coisa,
É
né?
muita coisa, mas é muita coisa mesmo. É responsável pelos podcasts todos no Mundo Freak, Magicando e tudo que acontece dentro desse universo aqui de produção de podcast. E como você já ouviu a risada dela, chegue mais, Ananda Mida, tudo bem?
Tudo bem, Ira? Tudo bem com você, ouvinte? Estamos aqui mais uma vez, calmas, com aquele papinho de ai, não tenho medo. E saindo daqui depois super cabreira e sem conseguir dormir. Sou eu mesma.
Espero que você também esteja com a sua Ravena e o Boris no colo.
Tá aqui. A Raveninha tá aqui toda, com calor. O Boris tá com bastante calor também. E é sempre muito bom, é sempre um prazer ter esse encontro de Raveninhas aqui.
É, ouvinte, nesse programa você tem mais do que um gato, você tem duas Ravenas e um Boris.
Se prepara.
E uma Kit também, que é parecida com o Boris ainda por cima, né?
É verdade! Nossa, é verdade! Tudo parente.
Você, ouvinte que está nos ouvindo, eu tenho certeza que você também tem um gato aí parecido com os nossos gatos, porque todos os gatos são muito gatos. Bem, mas mudando de assunto de gato para medo, vamos para a primeira história. Preparada, Nanda?
Ai, vamos aí, né?
Se prepara você também, ouvinte, que eu vou começar. Eu começo aqui com uma história chamada A Criança do Outro Universo. Olá, meu nome é Rodrigo Estevam, tenho 26 anos e atualmente moro em Barueri, São Paulo. Olá, Rodrigo, obrigada pelo envio da sua história e ainda com nome, idade e cidade. Parabéns! Esse relato aconteceu comigo quando eu morava em Maricá, no Rio de Janeiro. Eu tinha 12 anos na época, morava no bairro do Flamengo e minha rua era de terra e beirava a estrada principal. Eu e meus pais morávamos em uma casa que tinha uma sacada que dava para ver a rua inteira. Nessa época, meu pai trabalhava na Petrobras, então ele ficava muito tempo fora de casa por estar em alguma plataforma. Logo, toda vez que ele vinha para casa, era um grande evento para mim e para minha mãe. Ai, que bonitinho, eu até imagino. Numa manhã, acordamos cedo. Era mais ou menos 4h30 da madrugada, pois meu pai ia chegar 5h30 em casa. Arrumamos a mesa do café, ligamos a TV e ficamos ali, ansiosos esperando ele chegar. Até que, enfim, ele chegou. Eu dei um super abraço apertado nele. Lembro que ele me entregou um saco de mariolas, sentado na mesa para conversar com a minha mãe. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Nesse momento, peguei uma maçã e fui ver o amanhecer da sacada. Até que vi uma criança na rua, da mesma idade que a minha. Magra, morena, com o cabelo bem enroladinho e sem camisa, só com os shorts e descalço. Ela olhou para mim por um minuto e, achando a situação meio estranha, chamei a minha mãe, que rapidamente veio ver o que era. Assim que a viu, a criança rapidamente se abaixou e se escondeu atrás do carro do meu pai. Minha mãe deu um grito e chamou meu pai. Ulisses, tem uma criança no seu carro! Ele ficou muito estranho e espantado e foi indo até a janela perguntando que criança que era. Expliquei e ele ficou ainda mais nervoso, repetindo sem parar a mesma frase. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Até que ouvimos um barulho alto, como um ferro se retorcendo. E lá estava ela. A criança levantou a cabeça da parte de trás do carro e olhou para a gente novamente. Então meu pai desceu correndo, abriu o portão, que quase quebrou, e quando chegou no carro, não tinha nenhuma criança. Ela tinha desaparecido. Meu pai ficou meio desesperado, perguntando para onde aquela criança teria ido. Eu e minha mãe falamos que a criança estava ali, até aquele momento que a gente estava gritando. Descemos para a rua e vimos gotas de sangue na calçada. E o ar começou a ficar pesado. Intrigados, assustados e sem entender como aquela criança tinha sumido, subimos e continuamos nosso café. Passou. Meses depois, em um outro fim de semana, eu e meus pais tínhamos o costume de ir a uma lanchonete que era no final da nossa rua. Quando estávamos voltando, caminhando e conversando, eu, de mãos dadas com os meus pais, um segurando uma mão e o outro segurando a outra, vimos um casal com uma criança, da mesma forma, com as mãos dadas, vindo em nossa direção. Como meus pais estavam conversando, não perceberam até a família passar do nosso lado. Pasmem, a criança que apareceu no carro na manhã em que meu pai havia voltado para casa era a mesma criança que estava no meio do casal. Eu dei um grito tão alto que a minha mãe pulou. E eu gritei, mãe, a criança que sumiu ali é aquela. Quando os meus pais se viraram para ver, todos eles sumiram, como em um passe de mágica, na nossa frente. A reação do meu pai foi novamente estranha. Ele começou a chorar e a ficar ofegante. Eu nunca vi meu pai assim. Ele é uma daquelas pessoas que não tem medo de nada, sabe? E foi muito estranho tudo aquilo. Quando eu fiz meu aniversário de 24 anos, eu fui em uma balada aqui em São Paulo, chamada Santo Cupido. Eu estava super animada. Eu e meus amigos compramos dois combos, que por sinal foi o olho da cara. Ficamos bêbados, tiramos fotos e curtimos muito, até que fui ao banheiro, que é na parte de cima do lugar. Quando estávamos na fila, eu e mais um amigo, eu sinto algo puxar a minha parte de baixo da calça. Pensei que fosse meu amigo chamando a minha atenção, mas quando eu olhei, adivinhe. A criança apareceu para mim pela terceira vez, ali parada, olhando fundo nos meus olhos. Eu me assustei e dei um grito, eita porra! Todo mundo me olhou estranho novamente e não tinha ninguém ali. Poderia ser o álcool, a emoção, as lembranças, mas eu nunca alucinei assim bebendo, e olha que eu bebo de longa data. Até hoje, tento tocar no assunto com meu pai, ele disfarça, muda de assunto, finge que não é com ele. Agora, quando eu falo com a minha mãe, ela tenta conversar e entender o que diabos aconteceu com a gente. Nandinha, que história mais misturada de várias histórias, né?
Eu tô passada.
Eu não consigo entender se é uma história de fantasma com espírito ou com Matrix, sabe? Uma coisa de ficção científica com sobrenatural espiritual.
Nossa, e assim, quando eu achava que já tava se resolvendo a história, tá, beleza, é com isso que a gente vai ter que lidar, né? Uma criança apareceu, subiu, fica pior. Aparece a mãe e o pai da criança. E anos depois ela reaparece num lugar que não é o mesmo ambiente da casa e da rua que morava, né? Acompanhou ela até, não sei se ela é de São Paulo mesmo, do centro, parece que não, né? E a criança meio que acompanhou ela até outro lugar. Então parece ser uma coisa dela realmente, né? Não do lugar que ela vivia.
Pois é, alguma coisa era com esta pessoa. Rodrigo aqui mandou pra gente de novo. Rodrigo, muito obrigada pela sua história maravilhosa. Rodrigo, você viveu três aconteceu comigo, né? Separados. São três situações.
Sim.
Três eventos ligados a uma mesma entidade, né? No, vou chamar de entidade por não saber exatamente do que se trata. Se é um espírito, se é alguma forma que adquiriu uma forma de criança também, se realmente era uma criança, algum guia, algum herê, se era alguma coisa assim. Mas, a priori, a descrição, né, simples de uma criança, né? E foram três situações diferentes. Como a Nanda falou, eu já estava assustada com a primeira. E, principalmente, como essa forma absurda de aparecer e desaparecer na frente não só do Rodrigo, mas dos seus pais também, né?
Também. E, ó, meu instinto cabreirístico está extremamente cabreiro com esse pai aí também, hein, Rodrigo? Seu pai tá esquisito. Seu pai tá muito estranho.
Pois é.
Será que ele sabe de mais coisa aí? Será que ele também viu mais coisa?
Pela reação emocional que ele teve de ficar não só estranho com medo, como qualquer coisa ficaria, né? Mas, assim, as reações que ele teve parece muito uma reação familiar, uma reação aí espiritual com alguém, sabe, que já esteve por perto, aí às vezes a pessoa não acredita ou não quer acreditar, meio que se nega, né? Mas o fato, o ato aconteceu comigo, aconteceu.
Não, e pô, mais viés de confirmação que isso, né? Porque de uma primeira vez você ainda pensa, ah, talvez fosse uma criança de fato que conseguiu fugir e se esconder. Da segunda vez ainda pode meter um fiquei impressionado com a primeira, mas da terceira eu já penso, ai meu, não tem como, né? Terceira vez.
O espírito lá do outro lado, né? Olha, já apareci três vezes. Se esse cabra não acreditar em mim, agora eu não volto mais.
Não, e na terceira puxou a calça, né? O espírito tá basicamente, ó, cara, pelo amor de Deus, que mais que eu vou ter que fazer, sabe?
Olha, Rodrigo.
Eu procuraria um lugar, sinceramente, assim, eu procuraria um centro, alguém que pudesse consultar um oráculo, não sei se é um espírito que tem alguma ligação com você, com a sua família de alguma maneira, mas que parece estar demandando alguma coisa, né? Tá, opa, oi galera, olhem pra mim, talvez esteja precisando de algum rolê aí.
Pois é, eu não sei se o Rodrigo acredita ou não, né, em espiritualidade, em astral, alguma coisa assim, mas partindo, Rodrigo, do princípio que você acredita ou possa acreditar naquilo que nós estamos falando aqui, eu também. A primeira coisa que eu ia fazer seria consultar um oráculo, alguma coisa, consultar alguém que tivesse como descobrir, tentar mais informações, perguntar algo sobre o astral. Não faça isso sozinho, tá? Se você acredita e não tem nenhuma forma de se fazer isso, não faça sozinho. Procure alguém para tentar descobrir o que que era. No mínimo, pela curiosidade.
Sim, e assim, pensando num viés religioso, espiritual, às vezes é uma entidade, caso seja realmente uma entidade de criança, que está demandando uma coisa muito simples, né? Alguma coisa para beber, alguma coisa para comer, um doce, alguma coisa do tipo, assim, essas coisas são super fáceis de se resolver, né? Mas aí a gente precisa de orientação, falar com quem manja, enfim.
E se você consultando e não for nada, já passou, já sumiu, já foi. Mas aí você já fica mais tranquilo que já foi também, né? Já aproveita, já faz o banimento, já faz umas rezas para fazer umas proteções para que não atraia mais nada que não seja aquilo que seja bom, né?
Exatamente. Me fez lembrar, inclusive, estava assistindo um documentário esses dias e no Japão existem entidades infantis, assim, né, de crianças, que eles até gostam de ter em casa, porque eles acreditam que tragam prosperidade, né? Então, Tem alguns construtores que, mesmo antes de fazer a casa em si, na fundação da casa, eles já colocam alguma coisa para aqueles espíritos estarem sempre na casa, e eles também cotidianamente dão oferendas para aquelas crianças ficarem por lá, assim, porque trazem boas energias, trazem grana, prosperidade, enfim.
O que a gente faz aqui no Brasil com os IBGs, né, Nandinha? Essa
Exatamente.
Mesma relação, né?
Gente, onde tem criança feliz, tem bênção. E aí, dependendo da sua crença ou não, transcende o plano espiritual que você tá, assim. Tem criança feliz, tem bênção no lugar.
Pois é, eu também acho que casa com crianças é sempre bênção, né?
Só alegria. Alegria até demais, às vezes, mas é só alegria.
É, quando aparecem uns Exus mirins, assim, que são as crianças mais atentadas. Mas não quer dizer
Pois
que sejam boas, elas são boas
Beijo,
também.
primos. Amo todos meus primos.
Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
Ó, a história aqui que eu vou ler agora se chama Me Ajude a Guardar os Gatos. Olá, pessoal do Mundo Freak, sou R e gostaria de começar avisando que nunca vi fantasmas, nunca tive contato com o sobrenatural e que até o momento posso dizer que não tenho sensibilidade nenhuma para esse tipo de coisa. Não quero dizer que sou cética, mas sim que nunca experimentei nenhum tipo de conexão com o além. Para o bem ou para o mal, e talvez prefira continuar assim, pois eu sou muito medrosa. Porém, percebi algo de uns 6 meses para cá que eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois de morar sozinha por uns anos, voltei a morar com meus pais e ajudá-los na loja da família, pois estava desempregada e sem condições de me manter no centro da cidade. A casa pertencia aos meus avós e é consideravelmente espaçosa, apesar de metade ter sido transformada em uma loja e muitos dos móveis que herdamos serem grandes e pesados demais para movê-los, atrapalhando no aproveitamento do espaço e na decoração, que é praticamente inexistente. Quem gosta da casa cheia de obstáculos são os gatos. Temos 8. Meus pais nunca foram muito fãs de gatos. Pô, aqui eu vou ser obrigada para a história, hein? Aqui eu vou julgar forte. Como assim, gente? Não gosta de gato? Olha lá, hein? Deixa eu continuar aqui. Bronca dada. Deixa eu continuar.
Se não gosta de gato, tá no programa errado.
Exatamente. Aqui é um programa de gateiras. Gateiros, gateiras, gateires. Vamos lá. Meus pais nunca foram muito fãs de gatos, mas desde que a primeira invadiu a nossa casa, os dois se derreteram. Ah, bom. Isso mesmo. Todos são gatos vira-latas que simplesmente apareceram ou foram resgatados pela minha mãe. Desses 8, 3 morreram dentro de casa. Os outros moram numa casinha que meu pai construiu no quintal, depois da minha mãe insistir para ele construir, pois perdemos 2 gatos mortos pelo cachorro da vizinha. Todos os dias, à tardinha, minha mãe, que possui problemas de coluna, pede ajuda para mim ou para o meu irmão para guardar os gatos, que é um desafio diário, pois assim como a casa, o quintal é atravancado de coisa. E os gatos se escondem dentro da betoneira, dos vasos de planta, dentro do Fusca do meu pai, enfim. E é nessa parte que tem o trabalho, pois os gatos correm tanto que acabo por ver pelo canto dos olhos apenas vultos indo de um ponto para o outro. E eu percebo que existem mais vultos que os gatos. Não é incomum eu me agachar para pegar um gato debaixo do Fusca e perceber que não há nada lá, apesar de ter visto um vulto correr para o local. Também não é incomum acontecer isso dentro de casa. Às vezes, durante o horário de funcionamento da loja, percebo vultos escuros correndo ao longo das paredes, por trás dos produtos. Algumas vezes é um dos gatos que moram dentro de casa tentando fugir para a rua, o que deixa minha mãe desesperada. Outras vezes não é nada, e aprendi a culpar a luz deficiente da casa. Minha vista cansada, sombras vindas da rua, ou os etc. Também percebo em outros cantos da casa, como meu quarto ou na cozinha, independente do horário, uma mancha escura que vejo pelo canto dos olhos, parada, às vezes num canto do cômodo longe de mim, e outras vezes tão próximo que está quase debaixo do meu nariz, sempre rente às paredes. Mas quando me viro para ver direito, não está lá. Eu dou de cara com um objeto inanimado, como sapatos, por exemplo. Já perguntei para o meu irmão se ele viu algo parecido, mas a única coisa que ele me perguntou de volta foi se eu estava ficando doida. Depois dessa, eu resolvi não tocar nesse assunto com ninguém. Claro que já passou pela minha cabeça esses pequenos vultos serem talvez ratos, baratas, muito grandes ou até mesmo tarântulas que costumam cair da árvore em frente da nossa casa. Mas já descartei essa possibilidade, pois se fossem, os gatos, tanto de fora quanto de dentro de casa, reagiriam. E até hoje nunca vi outra reação deles, além de apatia, como se eles nem pudessem percebê-los. Já estava convencida que era apenas um problema de visão meu, provavelmente devido ao excesso de uso de computador e celular, até que um dia, em que ajudava minha mãe a guardar os 5 gatos do quintal, ela pediu para que eu olhasse dentro do Fusca, com a certeza que estava faltando um gato. Pois ela mesma tinha visto um vulto correndo rente à parede antes de correr para debaixo do Fusca, provavelmente entrando no porta-malas. Falei para ela que todos os gatos já estavam dentro da casinha, conferindo junto com ela para não ter erro. Mas ela insistiu porque jurava que tinha visto algo correndo para debaixo do carro. Eu sei porque também tinha visto o pequeno vulto. E é claro que não tinha nada quando eu abri o Fusca. Ai, gente, complicado, hein?
Vamos lá, gente. Eu sei que tem muito ouvinte, podcasters e amigos, várias pessoas que já vieram, inclusive, nesse programa, que sempre utiliza a desculpa de não ver o sobrenatural, não sentir, não acreditar, tendo gatos em casa. Ah, tudo é o gato. Ah, foi o gato. Tá vendo? Tá vendo aí o que que se faz? E aí foi tudo gato, né? Aí os gatos espirituais estão lá na casa. Não era culpa da gente? Não é tudo gato? Pronto. Agora, realmente, pode-se dizer, é tudo gato. Porque estavam todos os gatos lá da casa, né?
Exatamente. E isso não tranquiliza ela nem um pouco, né? Porque a gente fala isso para tranquilizar, né? Eu mesmo ouvi algum barulho aqui esquisito. Para mim é o gato, sabendo que não é, assim. É só para eu dormir tranquila.
Mas e aí quando você fica na dúvida, né, que gato que foi? Foi gato vivo ou gato espiritual?
Esse gato já... morto.
Aí automaticamente você já tá acreditando no gato morto, né?
Pois é. Ai, gente, e quando é o gato que vê alguma coisa, né? Aí não tem desculpa.
Eu acho que essa história dela aqui também é muito parecida com histórias assim, sobrenaturais, relatos sobrenaturais com criança também. Não igual esse primeiro que a gente viu, né? Outros tipos de relatos. Sabe assim, quando a gente escuta dentro das casas, né? Sons de crianças, sons de família, sons de pessoas, sabe? E aí, realmente, eu acho que faz uma confusão. Eu acho que é muito difícil mesmo. Eu acho que talvez só a pessoa sendo médium, estando dentro de uma religião que ela trabalha a mediunidade, que ela vai conseguir distinguir um pouco. Porque se ela não está trabalhando isso... ela vai ter um ouvido comum, como o meu, né? E eu, sendo uma pessoa que acredita, nem estou falando de quem não acredita, vai ficar meio confuso, porque vai ser sempre o mesmo tipo de som. Pode ser uma impressão física que ficou ali, ecos, lembranças que ficaram naquela casa, como realmente pode ser um espírito, mas talvez eu não consiga diferenciar isso. Porque, né? Não estou trabalhando, acho que só um médium para conseguir saber, olha, estou sentindo aqui, se é uma espiritualidade, se é uma entidade, né? Às vezes é uma deidade que se está lidando, uma impressão. Ou é só um gatinho, ou realmente é só um gatinho, né?
É só um gatinho. É, por ser uma casa antiga, né? Igual ela contou que era um dos avós e que tem muitas coisas antigas ali. Eu sempre faço uma equivalência energética da casa com a equivalência física, né? É uma casa antiga com muitos móveis antigos. Então, essa casa carrega muitas memórias físicas também, né? Então eu acho muito plausível que ela também carregue muitas memórias subjetivas, assim, sutis, né? Deve ser uma casa muito movimentada, de fato, assim. E não sei, gente, quem tem gato, a gente sabe que gato brinca com nada, às vezes, né? Brinca com coisas que só ele tá vendo ali. Então deve ser uma festa só que tá rolando nessa casa aí.
A casa da minha avó materna era uma casa de madeira que foi construída pela família dela. Isso lá no Vale do Ribeira, muitos anos atrás, não só no Vale do Ribeira, mas em outros lugares aqui no Brasil, né, que as próprias pessoas, as próprias comunidades construíam as suas casas. Aquela coisa bem antiga, pós-império, onde a gente tem essa relação que das pessoas que foram trazidas para o Brasil e das pessoas que foram nascendo aqui, toda essa miscigenação cultural. E aí, lá em Registro, a gente tem um tipo de casa de madeira. Ela é um pouco mais alta do chão, porque a região lá é muito úmida, tem muito enchente. Não é aquela casa de madeira americana pré-montada, sabe? É uma casa de tábua boa, assim, dura, toda de pezinho, mas não é uma casa pré-montada. Mas era uma casa, assim, que eram tão comum das pessoas fazerem que, tipo, as casas eram parecidas, sabe? As casas dos vizinhos. E essa era a casa da minha avó, a casa da minha avó de madeira, de tábua grande, acima do chão, e que foi construída há muitos, muitos anos pela família da minha avó anterior a ela. Então a casa vinha com muita história de pessoas, e literalmente histórias de mãos de pessoas, que foram pessoas que construíram. E aí foi juntando os anos, a vida das pessoas ali, e nem tô falando de não teve assassinato, sabe? Porque a gente sempre, a minha mãe que tira sarro, que a gente fala mal assombrado, quando uma casa assombrada não precisa ser mal assombrada.
Às vezes é só assombrada.
É só assombrada. E a casa da minha avó, então, ela era de madeira, muito antiga, então além das impressões, também tinha a deteriorização do tempo, né? E aí era uma casa barulhenta, né? Era uma casa estranha. Então a casa da minha avó, ela dava medo em algumas pessoas, mas não era todo mundo. Eu lembro que para as minhas tias que eram céticas, que não acreditavam em nada, mas não aconteceu nada. Elas realmente, sabe, era o gato que está olhando para a parede, assim, para nada. Para essas minhas tias não aconteceu nada. Já para minha mãe e outras tias, que além de acreditar, estavam desenvolvendo mediunidade, essas coisas, elas entravam na casa da minha avó apavoradas. Elas ficavam, meu Deus, tem muita coisa antiga aqui dentro. E aí ficava uma divisão de impressões, né? Cada um tinha suas impressões. Mas, de fato, a casa da minha avó era uma casa assim um pouco sombria pelo seu aspecto, sabe?
Sim, eu tenho a mesma impressão. A casa da minha bisavó ainda é aqui próxima, né? E, bom, ela faleceu, minha avó também já faleceu, boa parte dos mais velhos já faleceu, agora só tenho primos mais jovens que moram lá. E a casa tá igual, né? Eles não mudaram nada, assim, os mesmos quadros na parede, os mesmos bibelôs na estante. Então, assim,
casa pra de vó, né?
Exato, e pra mim isso é super familiar, né? E de fato não é uma casa que é muito bem iluminada, é muito antiga, aquele chão de vermelhão.
Nossa,
sabe?
Deve ficar
quem é mais
penumbra.
Velho. Exatamente, quem é mais velho vai saber do que eu tô falando.
Ai, minha coluna. Minha coluna.
A desgraceira que era encerar um
Ai,
chão de vermelhão.
Deus. A minha coluna dói de lembrar de encerar e dói de lembrar que eu sou desse tempo.
Pois é, amiga. Pô, o negócio tá ficando aqui pra gente dar brilho no chão de vermelhão, né? Com cuidado de lã. Então, e aí a casa tá desse jeito, mas assim, como eu cresci lá e frequentando, tem esse aspecto, né, sombrio, mas eu tô familiarizada, então pra mim não quer dizer muita coisa. E é uma casa, assim, tipo, as pessoas antigas velavam, né, os corpos dos parentes
na
sala.
É verdade, era tudo em casa, sim. Casamentos
tudo
e velórios eram em casa.
Exato, tudo rolou lá e pra mim é super de boa, mas talvez uma pessoa de fora que entre possa ver alguma coisa, sentir alguma coisa, né? Eu já tô acostumada com aquilo. Essas memórias fazem parte de mim também, né? De certa forma. Então é familiar pra mim. Mas se eu fosse a R, ela tem dois caminhos aí, né? Continuar noiada. Três caminhos, na verdade. Continuar noiada. Ir atrás do que tá acontecendo, se isso incomodar ela muito. Ou só entender que tá rolando uma grande festa. Na casa dela e abstrair.
Olha, eu iria pela terceira e ainda tentaria fazer carinho nos gatos espirituais ainda. Já estaria ps, 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 ps. Sabe aquele monte de meme na internet que a gente não pode ver nenhum gatinho ps, ps, ps,
eu converso, ps, 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 né, qualquer barulho esquisito que eu ouça, alguma coisa que eu sinto, tipo, se eu tô chegando no portão da minha casa, eu falo, ó, fica aí, não entra não, Já tem coisa demais acontecendo nessa casa já. Fica aí.
Muita planta, muito bicho, muito espiritual, calma aí.
Ah, não, já tem muita dor de cabeça já. Não vem avacalhar, não. Vem avacalhar, fica aí, hein? Se veio fazer uma coisa boa, pode entrar. Mas se veio avacalhar, fica aí.
Muito bom, muito bom. Anandinha, e nas suas experiências magísticas, espirituais, de acontecendo comigo na sua vida, você já teve alguma experiência com um animal, assim? Qualquer uma experiência?
Assim, que eu possa chamar de sobrenatural, não que eu me lembre agora, mas assim, eu tenho experiências com animais de poder, né? De estar vivendo situações muito complicadas da minha vida e aparecer animal de poder, assim.
Que
Mas eu
legal! Como que ele
já
aparece?
tinha.
Meio.
Ah, igual uma.
Que nem
Igual uma
filme!
entidade
É
mesmo.
que nem filme! Aí apareceu na
Uma
frente,
vez,
assim que eu
eu vou
imagino,
dar um
Nandinha.
exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar um animal de poder aqui, um dos. As pessoas não recomendam falar, mas eu vou falar um dos só. Morei numa casa que eu dividi com algumas pessoas e a gente deixou de morar lá numa situação de treta entre os moradores, assim, então ficou super pesado. E eu lembro que numa tarde, assim, que. Ah, eu tava super na bad, super triste. Eu fui até o quintal e assim que eu coloquei o pé para fora, e era uma casa como a que eu moro aqui, né? Uma casa com bastante mato, com quintal de mato. Eu olhei lá fora e vi um lobo-guará no quintal. Aí eu assustei assim, mas não era possível ter um lobo-guará no quintal, porque por mais que tivesse mato, não era tanto mato
Não,
assim,
sua
a
casa é
casa tinha muro.
urbana, sua casa é no perímetro
Tinha
urbano,
portão,
que isso? A
exatamente.
gente, eu sei que a
Exatamente.
gente tem o costume de brincar, todo mundo, do interior, tudo mato, mas não é não, gente, interior é cidade, cidade, gente.
Sim, exatamente. Não era esse ambiente, né? E aí o reflexo que eu tive foi voltar para trás, né? Na porta, assim, de meu Deus, o que
Claro,
tá
porque assim, eu
acontecendo?
tô pensando na sua casa, além da sua casa ser cidade e ter quintal, é o quintal fechado. Como é que esse bicho teria entrado? Eu ia morrer de medo.
Exato. E eu não sei quem já viu um lobo-guará de verdade aqui, mas ele é um bicho super alto, ele é grande, ele não tem o tamanho de um cachorro, né? Ele tem as pernas compridas e tal. E aí eu olhei, tive aquele impulso de voltar, assim. Olhei de novo, ele ainda tava lá, parado, olhando pra minha cara, assim. Aí, de novo, mais uma vez, eu voltei, fui e ele sumiu. E aí, depois, conversando com. A gente tem uns amigos aí que mexem com os paranauês, né? E aí, falaram: não, esse é um animal de poder, que você tá vivendo um momento muito complicado, é só pra ele. Ó, tamo aqui e tal, sabe? Tipo, vamos seguir o nosso
Interessante.
caminho aí, sabe?
Que legal, né?
Sim, envolvendo o bicho foi só isso, assim. Foi uma coisa que me assustou por ser inusitada, né? Poxa, tem um lobo-guará no
Nossa,
quintal,
no
o que eu
quintal, no meio da
faço?
cidade.
Mas não foi uma coisa que me assustou de um jeito ruim, assim. Tipo, ai, tem um monstro, uma assombração, sabe?
Que interessante. Eu achei interessante o fato da gente. Como é bom a gente trabalhar a espiritualidade, trabalhar sobre o astral. Às vezes, nem necessariamente a pessoa precisa ir a fundo, se tornar religioso, entrar por uma religião, mas conhecer alguma coisa. Porque às vezes a gente recebe relatos aqui. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? Às vezes a gente recebe alguns relatos que, entre aspas, são simples, assim, não são detalhados, não aconteceu nada, mas às vezes a pessoa encontra algum animal misterioso, sabe? Vê olhos, vê a sombra, e depois some e nunca mais se ouviu falar, sabe? E poderia ser algo assim também. E a gente está tão perdido no mundo com a correria, trabalho, tem que fazer isso, ai, pagar
Passa
boleto.
batido, né? Passa
E deixa
batido. E
passar
até animais que
batido.
existem antes de algum evento, né? Tipo, eu mesma, num velório da minha avó, que foi na casa, foi dentro de casa, quando eu tava saindo e indo até o portão, que eu olhei para trás, por cima da casa, uma coruja dando um rasante, assim, em cima da casa, sabe? Tipo, e eu achei aquilo bem simbólico, sabe? Era uma coruja de fato, não era uma coruja, um espírito de coruja, nem nada assim, né? Então eu acho que deve rolar muito essas coisas de animais aparecerem assim antes de um determinado evento ou durante, depois. Eu tenho uma visão muito xamânica das coisas, gente. Eu acredito no espírito de todas as coisas, assim. Eu fui criada dentro dessa lógica, né? Então eu chego pedindo licença mesmo, chego respeitando os espíritos das coisas tudo, entendeu? Nunca se sabe, né?
Nandinha é bem xamânica mesmo, bem mato mesmo. Já vai perguntando, precisando, lembro da minha avó. Minha avó que era assim, pedia licença para tudo também.
Licença, licença, pegou alguma coisa, você, por gentileza, coloca alguma coisa no lugar, deixa ali, entendeu? Respeita, respeita a casa dos outros, gente. No geral, assim. Gente viva, gente não viva.
É bom, né? Educação é bom, né? Minha avó quer dizer, educação é bom e todo mundo gosta, né? Por que que não vai ter educação com os animais e com as plantas também?
Exatamente.
E é isso, olha só, tivemos um programa maravilhoso, divertido, em vez de medo foi muito bom, e ainda saímos daqui com lição de vó e de Anandinha, porque a Anandinha é uma avó num corpo de 30
pra quem
anos.
Não sabe, só me faltam os netos.
Só faltam os netos. A Anandinha tem até o óculos e a correntinha de vó, que é pra ficar bem vó mesmo.
Gente, eu uso correntinha no óculos, me julguem, tá? Pode julgar.
Correntinha com as plantinhas embaixo do braço para benzer as crianças.
Roubo mudinha mesmo, entendeu? Chama a polícia aí. Roubar mudinha é gostoso demais.
Isso é demais. Anandinha, bem, você não está mais no Twitter, mas nós sabemos que você continua no Magicando. E aí, você quer deixar alguma dica, alguma coisa para as pessoas te seguirem ou não?
Não, deixo sim, gente. Eu só não tô mais no Twitter mesmo, porque eu acho que quem tá lá me entende. Porque eu não tô mais. É, mas vocês podem me seguir no Instagram, por exemplo, é @ananda_mida. Me encontram também em todas as redes sociais do Mundo Freak, do Magicando, no site do Mundo Freak, site do Magicando, e lá nos episódios do Magicando também, tá bom?
É isso, ouvinte. Obrigada por ficar até aqui. Obrigada, Anandinha. Fazia tempo que você não participava do programa, porque é muita correria, muito podcast para produzir, né?
Também. Obrigada a você, amiga, pelo convite.
Estamos sempre aqui. Você que ouviu esse programa, gostou? Indique para que mais pessoas possam ouvir. Indique para sua mãe, para sua família, para que sua família escute também histórias de aconteceu comigo familiares. E você envie as nossas também. Se você quiser fazer uma homenagem para sua família e a sua história rolar aqui, coloca para ela ouvir de novo. Eu já me emocionei várias vezes com várias histórias aqui e quero continuar ouvindo e contando histórias de pessoas, porque é isso que faz de nós o que nós somos. Obrigada, gente. Obrigada de novo, Anandinha.
Obrigada a você, amiga. Bonitas palavras.
Ai. Tchau, tchau, ouvinte.
Beijo.
Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Ananda Mida, produção e arte visual, de Zé Neto Design.